Como que eu tenho dito nos últimos semanas, que este mês eu vou concentrar sobre um livro de Judas, um livro que eu acho que é muito atual. Começa assim, de uma forma, às vezes, eu vou dizer honestamente, não tenho dado muita atenção àquele livro. Não é? Tenho lido, claro, que eu leio a Bíblia diariamente, não é? E muitas vezes tenho lido a Bíblia, mas não tenho dado muita importância. Até que quando eu estive em Suécia, no princípio do mês passado, e estava a falar, não é, na escola bíblica sobre a guerra espiritual e tudo, e durante aquele tempo aquilo tornou-se um interesse tão, não é, tão intenso, da parte não somente dos alunos, todos os alunos estavam a falar sobre os ensinos, e aquilo chegou aos ouvidos do pastor, e o pastor disse: Domingo, faz favor, fala sobre essa área. Nós precisamos, estamos aqui na Suécia metido numa grande batalha. Há muita heresia que está a ser abraçada pelas igrejas evangélicas, muitas coisas que estão a ser ruins, mesmo da parte da sociedade está a entrar na própria igreja. Pastor, ajude-nos. Eu sinto um peso sobre mim e sobre a igreja. Então, saindo daquele encontro, Deus falou comigo uma palavra só: Judas. Então eu comecei a ler o livro de Judas. E Deus deu-me uma palavra em duas partes, que agora para vocês vai ser quatro ou cinco partes. E eu preguei naquela domingo de manhã, porque eles têm dois cultos. E aquilo foi gravado, saiu pela televisão várias vezes. E depois o pastor disse: epá, eu sinto um alívio. Porque a palavra era muito profética. E voltando para casa, e eu faço isso com frequência, mesmo segunda-feira eu estudo a palavra que eu dei domingo. É como que eu agora estou a aprender, porque eu recebo também quando eu estou a pregar. É como que Deus fala comigo e tomo nota, e quando estou em casa eu tomo nota de algumas coisas que eu disse que nem estava a pensar em dizer. É só que... Deus que, né, ministra a sua palavra. A palavra não é minha, né? A palavra vem do Senhor. Então, quando eu estava assim meditando sobre isso e escrevendo novamente, e, né, lendo novamente, mando apontamentos, eu senti, né, ao longo do mês de dezembro, que é importante para nós também. Judas, quando ele, né, iniciando esse livro, essa carta, ele disse uma coisa interessante. É como que ele tinha outra coisa que eu queria compartilhar com a igreja. Mas quando ele começou a escrever, Deus mudou o tema, mudou o assunto. Ele disse em versículo 3, aquilo só tem um capítulo. Capítulo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos toda a diligência, com toda a diligência acerca de comum salvação. Diz que eu tinha isso no meu, eu estava mesmo com uma mensagem tão lindo sobre a nossa salvação, o que é salvação. E diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. De uma vez foi dada aos santos. Diz que eu tinha isso, eu tinha outra coisa que eu estava assim preparando, era muito lindo, é tremendo e tudo, mas o Espírito Santo, né, obrigou-me a falar sobre outro assunto que é mesmo necessário, né, sobre essa batalha pela fé. Nós nos encontramos várias vezes aquela expressão, não é? Paulo usa a palavra malícia, a malícia da fé, não é? Ele diz: milita a boa malícia da fé, em 1 Timóteo 6, 12. Pois em 1 Timóteo 1, 18, fala sobre essa malícia da fé. milícia. Essa milícia é a nossa combate, é a nossa luta. Interessante, é pela fé. Às vezes nós pensamos que é contra o diabo. Mas o diabo já foi derrotado. Como é possível a nossa luta seja contra o diabo que já está derrotado? Ah, é contra o pecado. Nossa luta é contra o pecado. Não, pecado também já foi vencido. Em Cristo Jesus, já foi vencido. Ah, e contra as maldições? Não, as maldições também já foram, né, quebradas, né, em Cristo Jesus. Nós temos um inimigo, que é Satanás. Nós temos um inimigo, que é a nossa própria carne. Nós temos um inimigo, que é o curso deste mundo. Mas a nossa luta, né, estamos aqui, né, nesta base. Se vocês, né, podem ler em casa Atalaia, não agora, né, mas em casa Atalaia, estou a falar desses dois níveis, o nível natural e o nível espiritual. E aquela linha que separa o nível natural do espiritual é a fé. A nossa luta é para entrar neste nível espiritual, porque sentado nos lugares celestiais, onde nós reinamos, onde nós vencemos, onde nós temos a provisão de Deus e tudo, e a grande luta, né, é sair desta parte natural para entrar nesta parte espiritual. E o ataque é contra a nossa fé. O serpente, que é o diabo, em Apocalipse 12, 9. Espero que vocês tomem nota, né? Se vocês têm um papel, escreva, guarde essas palavras em casa, estude novamente. Porque eu não tenho tempo para ler cada versículo que eu vou citar hoje. Apocalipse 12, versículo 9, diz: e foi precipitado a grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás. São os quatro caras do inimigo. Lembre-se que os querubins têm quatro caras, né? E o diabo, que era querubim, também tem quatro caras, né? E o diabo, Satanás, serpente e dragão, que engana todo mundo. Então, a principal função, o papel do nosso inimigo é a força do engano. Tentar enganar-nos, porque a nossa, né, e por isso está focado sobre a palavra de Deus. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que produz em nós a fé. E com fé nós vencemos. Nós vencemos os obstáculos, nós vencemos as situações adversas, nós vencemos tudo que opõe, né, a vontade de Deus na nossa própria vida. Então, a tentativa do inimigo, a forma de vencer ou lutar contra a nossa própria fé é através do engano. O serpente é um enganador. E em Mateus 24, versículo 24, diz que até os escolhidos podem ser enganados. Uau! Quem é escolhido aqui? Todos. Levanta. Eu conheço vocês todos, têm aceito Jesus. Vocês são escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. A Bíblia diz, até vocês podem ser enganados. Oh, eu não. Mas engano é interessante. Engano é como orgulho. Ninguém sabe que tem. Né? Pergunto-me, pessoa orgulhosa, és orgulhoso? Não sou. Né? Pergunto qualquer, estás enganado? Não. Nós não percebemos, porque essa é a definição, esse é o significado dessa palavra. Engano, nós não sabemos. Por isso, nós temos que entender, temos que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em nós vai revelar a verdade e vai expor, vai manifestar um engano. Para que aquele engano afastar de nós. Ok? E a nossa fé desperta e torna-se ativa e a nossa vida é espiritual e não carnal. Vamos para 1 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 1. Diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Vocês estão a ver o lugar desta batalha? É contra a palavra de Deus em nós. E uso aquela forma muito subtil do engano. E diz que nos últimos tempos, eu creio que nós estamos a viver nesses últimos tempos agora. Tudo que indica isso. E que nos últimos tempos, né, pessoas vão entrar em apostasia. Apostasia significa desviar. Pessoas que são crentes desviando. Alguém tem visto pessoas desviar? Infelizmente. É possível desviar? Claro. É possível ser enganado? Sim. É possível que, Ana, que tu sejas enganado? Claro. É possível. Para mim, é possível para vós. Porque um espírito enganador é liberto para desviar pessoas da sua fé. E através de doutrinas de demónios. Através de heresias. Através de ideias, não é? Extras, extra bíblica. Não é? Às vezes, não é? há tanta mistura, e porque pessoas não estão, não é, dentro da palavra, não dedica a si mesmo a estudar a palavra de Deus, facilmente recebem como verdade qualquer coisa que é imprimida, que fica no papel, leem num livro, vejo na televisão, é assim. Não. O diabo é o pai de mentira. Eu lembro uma vez, no tempo da libertação, estava a ouvir uma pessoa tentando expulsar um demónio de mentira de alguém e estava a dizer: espírito de mentira, diz a verdade. Não espera diferente do diabo. Ele é enganador. Não confia nele. Não acredita nele. Ele é mentiroso. Eu não gosto quando alguém diz mentira. Não. Porque quando nós dizemos mentira, estamos a dizer que essa pessoa é filho do diabo. É verdade. És mentiroso. É, pois, cuidado. O que é que estás a chamar essa pessoa? Não é? Porque o diabo é a raiz de toda mentira. É a fonte de toda mentira. Não é? Ele é a base de todo o engano. Porque ele tem um propósito em desviar-te da fé. Porque sem fé não pode agradar a Deus. Sem fé fica vencido. Sem fé vai acabar, não é? Nos braços dele. Então a batalha é pela fé. Yeah. Vem para roubar, matar e destruir. E o que é que ele vai destruir? É a tua fé. Por isso me preocupa quando alguém, no princípio, é fervente, tem tanta fé, mas depois de alguns anos parece morno, parece indiferente e não tem fé nenhum quase. Para mim é muito sério desse processo, porque eu tenho visto isso vez após vez nas vidas das pessoas crentes e me assusto como pastor, porque meu desejo é que nós terminamos bem em vitória, não no fim, entre em derrota e quase negar tudo o que nós temos aprendido ao longo dos anos. Porque a nossa batalha é uma batalha séria. Engano não acontece um dia para o outro. Não acordamos um dia enganando. É um processo. E nós temos que ser avisados desse processo, porque o processo, né, é enganador. O processo é tão leve, é tão light, é tão né, que nós acabamos de abraçar coisas que antigamente nunca pensámos em fazer. Nunca pensámos em acreditar. E logo, pouco a pouco, né? Aquilo faz sentido, aquilo, né? E até que nós começamos a acreditar e abraçar, receber coisas completamente erradas. Em Hebreus 5, vamos para Hebreus 5. Versículo 11. Diz, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, portanto vos fizeste negligentes para ouvir. Paulo estava a dizer, há muitas coisas, eu queria falar das coisas mais pesadas, mais profundas, mas eu não posso. Porque vocês tem sido negligência ao ver, por isso vocês agora só aguentam leite. Eu tenho que voltar aos princípios, os fundamentos. Porque esses fundamentos têm que ser fortificados. Se nós queremos, né, pular alguém ou né, mandar a pessoa abaixo, temos que atacar aquele fundamento, né, onde ele está, né, segurado. O que é que está naquela base. E Satanás vai contra os fundamentos da nossa própria fé. As coisas básicas. Ele vai contra o teu tempo devocional. Me assusta, né? A quantidade das pessoas que não têm, estou a falar de crentes, que não têm uma vida devocional diária. São negligentes em ouvir a palavra de Deus. É porque são negligentes, não conseguem entender nem aguentar qualquer coisa mais pesada e até que a sua própria fundamento é muito, né, muito frágil. Tudo começa pela nossa negligência de ouvir a palavra de Deus. O engano é que, eu já conheço Deus já há muitos anos. Já li a Bíblia tantas vezes. É um engano, é um princípio, é uma forma de dar a volta à nossa cabeça, dizendo que não é tão necessário de ser tão diligente em ouvir a palavra. Basta uma vez por semana. Basta somente ouvir a pregação. Mas eu vou dizer, amanhã a maioria de vocês nem vão lembrar aquilo que estou a pregar agora. Por isso, cada dia, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. O engano começa pela nossa própria negligência. Fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem. Por isso, a forma que Satanás ataca a nossa fé é afastar-nos de ouvir a palavra. É verdade. Ocupa o nosso tempo, cria tantas coisas, distrações, e tudo é, vamos dizer, válido. Mas põe isso na balança, não é? A tua fé tem valor? Tem mais valor do que as ocupações que tem? Do que a agenda que tem? Do que os compromissos que tem? Tu estás disposto de, não é? De pôr em questão da tua própria fé só para ser diligente e excelente no trabalho? Não é? Tu estás disposto de deixar, não é, a tua fé ir abaixo só porque, não é, queres divertir? Precisa do teu tempo, do relaxo? O engano começa aqui. Como nós, não é? E cada um de nós temos 24 horas. Como nós usamos o nosso tempo. Começa aqui. Começa com negligência. Depois, em 1 Coríntios 5, vamos para lá. Quando nós somos negligentes em ouvir, porque nós esquecemos. Podemos dizer, ah, eu já conheço a Bíblia, já conheço, já li várias vezes, eu já conheço. É um engano. É um engano. Porque a palavra de Deus é viva. E para cada dia, é o nosso alimento, o nosso pão de cada dia. É aquilo que nos sustenta, que sustenta a nossa própria fé. Não comendo, a tua fé enfraquece. E aqui, o que é esse sintoma? Qual é aquele próximo passo desse processo de engano? Em capítulo 1, capítulo 5, 1 Coríntios 5, versículo 1 diz, geralmente, se houve que há entre vós fornicação, e fornicação qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abusa a mulher do seu pai. Estás inchados e nem ao menos vos interesseste por não ter sido dentre vós tirado a quem cometeu tal ação. O primeiro é que nós compactuamos com pecado. Nós toleramos pecado. Ah, toda a gente paz. Ah, o que é fornicação? Fornicação é ter, não é, relações sexuais fora do ambiente do casamento. Fora do casamento. Ah, toda a gente faz. Há muitos estilos, há muitas opções hoje em dia. Só pode viver com alguém, pode ter isso, pode fazer isso. Não é? Tudo isso, não há problema. É quando nós tomamos uma atitude de indiferença em relação ao pecado. É outro passo, não é? Do engano. Em Apocalipse 2, versículo 20, fala de uma igreja de Tiatira que estava a tolerar uma mulher chamada Jezabel, que estava a praticar as suas imoralidades e enganos no meio da igreja. E ninguém tinha coragem de confrontá-lo. Era aquela ideia, não, pá, é o amor, vamos aceitar todos, e todos estão bem-vindos. É aquela ideia que, pronto, É normal. É um engano. Porque a palavra de Deus é muito clara sobre o que é pecado e sobre a nossa responsabilidade. Pecado tem que ser rejeitado. Não pode ser aceito. Não pode ser tolerado. Em 2 Coríntios, capítulo 11, diz: tomara que me suportasseis um pouco da minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado por vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como o serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele estava a dizer, tal como Eva, que era uma pessoa sem pecado, uma pessoa sem natureza pecaminosa. Nós, às vezes nós não entendemos nisso. Ela não tinha inclinação para pecar, como nós. É fácil para nós pecar, para ela ela era pura. Ela não tinha natureza pecaminosa, mas porque o serpente era astuto e enganador, conseguiu de enganar a Eva. Essa, eu não sei essa de vocês, mas essa dá-me temor do Senhor, porque se Eva podia ser enganada, e eu muito mais. Como que ela foi enganada? Ele diz que, porque se alguém foi pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Três coisas. É quando nós suportamos essas heresias. Qual é outro Jesus? Sabe que hoje em dia Jesus está a ser pregado em muitos sítios. Mas hoje em dia, e vai ver isso pelos, não é, pelos livros que estão a ser escritos acerca de Jesus, a sua humanidade está a ser focada e a sua divindade está a ser diminuída. Fala da psicologia de Jesus, fala de, né, do conselho de Jesus, fala da moral de Jesus, fala de tantas coisas, mas não fala sobre a sua divindade. Pensa em Deus. O que é que Deus é? Em Colossenses diz que, né, que Jesus é a plenitude de Deus. Então tudo que é Deus é Jesus. Quando nós diminuímos a sua divindade, eu vou dizer, nós também afastamos do poder milagroso de Deus, nós afastamos do facto que Ele é o Senhor e que Ele que manda, e nós entramos naquela, né, ambiente, né, tudo é tratado pelo sentido humano. Vamos melhorar o homem, que precisa de uma boa limpeza. Não. O homem não precisa ser melhorado, precisa, né, nascer de novo. O homem velho tem que morrer, não tem que ser limpo. Tem que morrer. Jesus veio com espada. Ele veio para cortar aquele ramo, não é? E para enxergar-nos no raiz, nobre, divino. Ele não veio, e disse isso várias vezes, ele não veio para nos melhorar. Ele veio para nos salvar. E essa salvação é porque Ele é Deus. Outro espírito. Qual é outro espírito? Às vezes as pessoas confundem adrenalina com a unção. Quando eles pensam, né, que aquele empolgamento está tudo motivado, que é a unção de Deus, mas se for a unção de Deus, não passa um dia para o outro, mas as pessoas ficam tão agitadas, tão entusiasmadas, tão né, num pico, num alto, e logo a dia seguinte é como que nada aconteceu. Eu tenho visto, eu e o pastor Rocha, nós temos falado, tantas pessoas que têm passado pelo encontro, depois de duas semanas, parece que eles não têm nada. Qual o espírito que eles receberam? Adrenalina? Um espírito de motivação? Porque se vocês estão viciados de adrenalina, viciados daqueles altos e tudo, vai ser como qualquer um desses homens e mulheres que passam fins de semana naqueles clubes e é um pico de emoção e tudo, e depois eles, pá, a segunda-feira está em baixo, eu espero para chegar a sexta-feira novamente. É outro espírito. É um espírito engano que leva-nos de viver dos altos, dos picos, na nossa vida espiritual. Mas eu me pergunto, é o Espírito de Deus? É outro espírito? Outro evangelho. Qual é outro evangelho que fala aqui? Sabe que há muitas pessoas que estão a falar acerca de um salvação universal. Uma salvação em que um dia todos vão ser salvos. Até que eu li uma pessoa muito respeitada em Inglaterra, pessoa que é autora de muitos livros de teologia, que até fala sobre um dia até Satanás vai ser salvo. Não preocupa, um dia, porque Deus é amor e Deus um dia vai pôr tudo certo. Mesmo as pessoas que têm que passar por um período de afastamento de Deus, vai ser recuperado, porque Deus é assim. Ele vai restaurar todas as pessoas, todas as coisas, incluindo o diabo. É o universalismo. Mas a Bíblia não fala assim. Diz que a pessoa vive uma vez e depois isso é juízo eterno. Não vai ter outra oportunidade. É agora que é o dia da salvação. Não é depois. Não há purgatórios. Não há um lugar de espera. Não há um lugar onde a pessoa pode ter mais outra no milênio ou de terra. Não, as coisas vão compor e as coisas vão, não é, ser acertadas e cada um vai ter outra oportunidade. A nossa oportunidade é agora. Não é? Mas as pessoas que têm desviado da palavra de Deus começam a abraçar muitas coisas. Há muito sincretismo com ocultismo, uma mistura das coisas, sincretismo com coisas culturais, misturando, dizendo que essa é também Deus. Hoje em dia, há uma certa tentativa a levar a Igreja de Jesus novamente para o judaísmo. É outro evangelho. É outro evangelho. Se olha para os ensinos de Jesus, Jesus estava a iniciar uma nova aliança. Mas há muitos que querem voltar para a lei. Querem voltar para as práticas. Começa a abraçar muitas coisas, muitas ideias diferentes, novas ideias. Outro evangelho. O globalismo das religiões. Principalmente entre as religiões monoteístas. está a ser promovido pelo Papa e várias outras pessoas assim com influência. Vamos juntar os muçulmanos, vamos juntar os judeus, vamos juntar porque nós todos queremos somente um Deus só. Tudo é igual. Há muitos caminhos, basta somente ser sincero, escolhe o teu. Porque tudo vai para o mesmo sítio. Nós ouvimos isso vez após vez, vou dizer, é heresia, é um engano, é um espírito diferente que nós temos recebido e um evangelho diferente do que está na Bíblia. Nós temos que ser corajosos e dizer que não, há um caminho só. O resto é para a perdição. Vocês têm coragem de ser os únicos na escola a dizer isso? Ser os únicos na escola que acreditam na criação e não têm abraçado a evolução? Ser os únicos na escola a dizer que não, eu não vou escrever essa coisa sobre bruxaria. Porque a bruxaria é tão aceita pela, mesmo nas classes mais pequenas. Eu lembro quando eu estava a estudar português, foi a Universidade das Letras aqui no Campo Grande. E uma das aulas era sobre os signos. Cada um tinha de falar acerca do seu signo. Eu disse que eu não vou fazer isso. Ele disse que não. Eu não estou debaixo desse sistema. Eu não acredito nisso. Não é? Eu nasci de novo. Eu tenho o signo, o símbolo de cruz. A cruz é que marcou a minha vida. Não é? Eu tinha de marcar essa. E foi engraçado que todos na sala disseram a mesma coisa. Eu não vou falar sobre isso. A professora ficou tão zangada. Ela saiu brava assim da aula e não voltou. Terminou a aula. Não é? Mas nós temos que ser corajosos de dizer, não, eu não vou abraçar essa mistura. Eu não vou aceitar isso. Pais, vocês têm que ter um certo, não é, cuidado o que é que vossos filhos estão a aprender e estão a ver nas televisões. Quando há coisas ocultas, apaga a televisão. Não deixe teu filho ser contaminado com aquela ideia que há bruxas boas e bruxas más. Toda bruxaria vem do diabo. Não abraça. Não começa só a tolerar. Não começa somente a pactar com as coisas. Porque são coisas que o inimigo começa desde pequeno a desviar as pessoas dessa doutrina, desviar as pessoas, não é? Seja começando com crianças, mas também começa connosco através da televisão, através das coisas. Começa a desviar-nos até que nós abraçamos um certo liberalismo, uma certa ideia mais largada do universo. Depois, o que acontece? Vamos para 1 Timóteo. Capítulo 1. Vamos começar em versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, militas, diz bem? Ok. Militas por elas boa milícia. Ok, pronto. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. Depois deu alguns exemplos, não é? Das pessoas. Estava com eles que desviaram da fé. Okay? Qual é o outro passo? Rejeitar a boa consciência. Consciência é a voz do Espírito, do nosso Espírito. E quando nós negamos a nossa consciência, em capítulo 4, versículo 2. Diz, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizar, em que a pessoa não respeita, não ouve a sua própria consciência. Sabe que a pessoa que tinha uma consciência acerca de, não é, as pequenas disciplinas, a palavra, ler a palavra todos os dias. Não é? Alguns de vocês eram muito diligentes no princípio, estudar a palavra, ler a palavra, mesmo na área de, não é, dizimar, ofertar. Era muita diligência e tudo isso, mas depois começa de, não é, negligenciar, começa de pensar nas outras coisas, pensa, não é, e aos pecados, e depois quando não faz, há um pico assim na consciência, mas quando vocês negam e não respeitam a voz da vossa consciência em relação da palavra que já sabe, aquilo fica cauterizado. Semana seguinte, não pica tanto. Outra semana, não pica tanto. Até que nem nota. Nem diz nada. Faz. Não é? Porque essa é a cauterização da consciência. Essa é rejeitar aquela voz da nossa consciência. E que essa leva a pessoa a heresias, porque depois vem outra pessoa com uma ideia assim, é assim, sabe? E as pessoas abraçam isso logo. Não é? Por isso Paulo estava a dizer aos Coríntios, ele disse até aos Gálatas também, que fascinou vocês? O que aconteceu? Vocês começaram o Espírito e agora está metido nesses judaísmos e essas coisinhas. O que aconteceu? É? Ele disse aos Coríntios, o que é que tem acontecido? Não é o Espírito que recebeste? Não foi o Evangelho que foi pregado que vocês receberam? Agora vocês estão com outras conversas, com outras ideias e tudo. O que é que aconteceu? É um processo. Do engano, o que é que está, não é, a ser atacado é a nossa fé. E depois de algum tempo, parece que quando alguém fala de crer, nós começamos a rir por dentro. Pois é, pois. Eu estava assim. Nós começamos quase a gozar quando alguém fala sobre vamos ter um encontro. Ah, pois é, pois é. Vamos fazer alguma coisa. Vamos buscar o Senhor. Claro, ok, pronto. É. E nós gozamos porque a nossa vida é tão desviada, a nossa fé é tão diminuída que aquilo que nós fazemos é só praticar religião, só para tentar manter a nossa imagem. Não é? Por isso Judas estava numa igreja, vou dizer, essa igreja é do primeiro século, é dos primeiros avivamentos. Ele estava a dizer, pá, eu estava mesmo com um desejo de pregar sobre a nossa salvação, aquilo que é. Mas depois, realmente, nós temos que saber como batalhar pela nossa fé. Porque é um ataque contra a nossa fé. Que horrível. Nas próximas semanas nós vamos falar sobre isso mais e mais. Porque há várias frentes dessa batalha. E em Judas revela essas várias frentes. Vários aspectos. Que só para mim é muito, muito importante que nós ficamos muito atentos, porque eu creio que neste tempo, se nós não temos fé, não vamos ter vitória. Não vamos vencer. E se nós não crescemos na nossa fé, se nós não agimos a nossa fé, se nós não vivemos e movemos com a nossa fé, aqui em um ano, a metade de vocês vão ser desviados. Porque eu conheço o inimigo. Eu conheço o inimigo. E ele não vai parar até que ele consiga desviar todos. Por isso, a nossa luta tem que ser diária. A nossa milícia tem que ser com vigor, com todo o nosso empenho. Não relaxe nisso. Não faz folgas disso. Não tome férias disso. Edifique a vossa fé. Constrói a vossa fé. Cresce, né, na vossa própria fé. E eu vou dizer, fazendo isso, 2014 é um ano de grande vitória. Irmãos, eu quero que nós, como igreja, logo nós conduzimos, nós andamos assim. Vamos conduzir essa barca para a vitória. Mas nós, há coisas, há pedras, tropeços no caminho, nós temos que eliminar isso. E nestas semanas, não vou ser muito, vamos dizer, politicamente correto em pregar. Eu normalmente sou muito diplomático, mas deixe-me fazer algumas, não é, mudanças no meu caráter para ser mais direto. Porque eu temo, como Paulo diz, eu temo como Eva foi enganada, que nós também podemos ser enganados. E sem ter aquelas disciplinas, sem ter aquelas bases. Por isso nós fizemos no mês de novembro, no nosso estudo, talvez era mais, não sei, mas nós falámos sobre os fundamentos de Cristo. E é o meu desejo que toda a igreja podia ouvir aquelas mensagens, porque o pastor, acho que foi tremendo em falar sobre a importância da leite, a importância destes fundamentos, alicerces. Quarta-feiras. Era mesmo excelente esse tempo. Mas é algo que Deus está a chamar-nos como igreja. Porque nosso objetivo, a nossa missão é chegar até o fim, tirando muita gente do mal do inimigo, levando-nos todos para aquela casa, né, celestial. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Pai, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, nos orienta. E Pai, nós não queremos, de maneira nenhuma, ser desviados da tua palavra. Ilumina essa palavra, Pai. Não queremos entrar no raciocínio da palavra, mas nós queremos, Senhor, ter a revelação da palavra. Por isso, Senhor, abre cada dia os nossos olhos e fala conosco. Dá-nos revelação, Senhor. Dá crescimento, Senhor, a nossa fé pela palavra viva. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse novo ano que iniciamos. Como nós temos já dedicado a nós mesmos, nós dizemos, Senhor, seja glorificado em nós. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus vos abençoe.